Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz: Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pai, a tua palavra foi lida, e eu creio agora na iluminação do teu Espírito, para que possamos pregar a tua palavra nessa noite. Usa-me, Senhor, da forma como o Senhor quiser, Senhor. Toca a minha mente, o meu coração, os meus lábios, e que antes de eu falar a todos os irmãos e irmãs que aqui estão, que o Senhor fale primeiro ao meu coração. Entrego a ti tudo que fizemos aqui nesse lugar e que ainda faremos, porque tudo está sendo feito para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar. Nós temos conversado em nossa igreja sobre um tema anual: unidade, a unidade cristã. Temos tentado viver como igreja em unidade. A unidade não é muito fácil de vivermos, e ela não é um processo humano, é uma obra divina em que nós temos que acolher e fazer a nossa parte para que haja unidade. Como pastores, entendemos que precisamos trabalhar também nesse mês de junho um tema que é importante: são os fundamentos da nossa fé. No primeiro domingo, o pastor Valdir esteve aqui, mas se você ler o editorial do boletim, o pastor Ricardo escreveu o editorial sobre o tema regeneração como participação. No domingo passado, o reverendo Rodney trouxe uma mensagem sobre justificação como aceitação. A terceira mensagem desta série, estaremos pregando nessa noite, é santificação como transformação. Se você faz parte de um grupo que às vezes conversa sobre o que vai ser pregado no domingo, se anote: é santificação como transformação. Muito bem. Há uma relação muito próxima, ou elas estão interligadas e não podem ser separadas, entre a justificação e a santificação. O que é justificação e o que é a santificação, para você entender esse processo que Deus é quem nos inclui. A justificação é fé. A gente aceita aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos tornou justos. Ele se entregou por nós. Ele pagou o preço. Ele cumpriu a pena que estava sobre nós. Então nós somos justos ou justificados por Jesus Cristo. A santificação são as boas obras. A justificação é fé, e a santificação são os frutos da fé. A justificação é fé cristã, e a santificação é a ação cristã. Então, justificação é fé e santificação é ação, porém, elas não podem ser separadas. E o que é a santificação? Se eu te fizesse essa pergunta, o que você me diria a respeito dessa expressão santificação? Eu creio que a própria palavra já está dizendo santificar, não é? De se tornar santo. Mas eu quero aprofundar um pouco para você isso, dizer que santificação é um processo de aperfeiçoamento que acontece de uma forma gradual na vida do ser humano, em que ele se aproxima do caráter divino e se afasta do pecado. Então, é um processo que nós nos aproximamos de Deus e, ao mesmo tempo, nos afastamos do pecado. Santificar é separar, é tornar santo. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Além de que os santos ganhou, não é sempre, né? Então, mas, queridos, a boa notícia é que você não precisa morrer para ser santo, você sabia? Você não precisa de um processo de beatificação. Né? Você não precisa de um processo para que você se torne santo. Você não precisa se enclausurar num mosteiro, num lugar retirado. Você e eu somos santos por causa de Jesus. Uma vez, um professor, eu já citei isso, mas vou repetir. Uma vez, um professor querendo nos ensinar como que Deus nos olha. E aí ele disse assim, que se Deus nos olhar diretamente, nós somos tão imperfeitos que ele não consegue nos ver. Mas quando ele olha através de Jesus Cristo, ele nos enxerga santos. Você entende isso? Então, por causa de Jesus, eu sou santo. Eu não presto. Eu sou terrível, sou mau. A minha natureza é terrível. Mas em Jesus Cristo eu sou santo. Então, essa é a boa notícia. Não precisa morrer para ser santo. Não precisa morrer para ser santa. Você já é. Basta que você assuma essa condição que você tem. Quais as lições que nós deveríamos, pelo menos é o que eu entendo, que precisaríamos ter a respeito de santificação como um processo? Então, a primeira lição que eu quero deixar para vocês, queridos, é que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus. Você pode repetir comigo? A santificação é uma obra sobrenatural de Deus. O que quer dizer isso? O que será que eu estou querendo dizer para você quando eu digo que a santificação é uma obra sobrenatural? É que não é uma obra natural, não é uma obra que nós possamos fazer como seres humanos. É uma obra que somente Deus pode fazer, por isso ela é sobrenatural. 1 Coríntios 1,30 diz assim, eu vou citar vários textos bíblicos, se você quiser anotar as referências, não vá ler porque você não vai conseguir, eu vou ler rápido, até pelo tempo. 1 Coríntios 1,30 diz o seguinte, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Quem faz o processo da santificação é Deus, é uma obra sobrenatural. É uma obra cujo autor é Deus e que acontece na vida subconsciente e consciente do ser humano. Normalmente, queridos, é um processo longo e, na maioria dos casos, você não alcança a perfeição em vida. A perfeição vem somente depois da morte, quando você vai estar com o Senhor. Na santificação, Deus nos faz servos ativos para Ele e para o nosso próximo. Não dá para nós dizermos que somos santos se nós retemos aquilo que Deus tem nos dado para nós mesmos. Por isso a nossa luta sempre aqui na igreja para que nós realizemos uma obra social, para que nós levemos aquilo que nós sabemos a outras pessoas. Por que é uma obra sobrenatural a santificação, queridos? Eu vou te dizer por que que é. Você está entendendo que eu estou falando devagar? Estou falando para você de uma forma didática, para que você entenda e você possa reter aquilo que eu estou te falando. Então eu te pergunto, eu vou te responder, por que é uma obra sobrenatural? Porque Deus é o autor. Deus é quem faz. É essencialmente uma obra de Deus, embora muitas vezes Deus emprega meios que nós possamos participar. O homem coopera com isso, se ele usar adequadamente os meios que Deus dá para tal. Veja, 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, eu vou usar sempre textos bíblicos. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique. Agora, santifique em quê? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a santificação é uma obra de Deus em nossas vidas e ela atinge nós como um todo, nos atinge como um todo. O que mais nós precisamos saber sobre essa obra sobrenatural? Eu não estou subdividindo, só estou te mostrando como é, por que ela é uma obra sobrenatural. Ela é sobrenatural porque o Espírito Santo é o agente. É obra de Deus, mas o agente é o Espírito Santo. Romanos 8, 11 diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. Queridos, é uma obra do Deus triuno, mas atribuída mais particularmente ao Espírito Santo. Ela é sobrenatural, porque a morte de Cristo é a base da santificação. Hebreus 13, 12 diz assim, 13, 12 de Hebreus, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ela é sobrenatural, porque a palavra de Deus é um instrumento. João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é sobrenatural, porque a fé é o meio, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer que uma obra está sendo feita em minha vida e que eu estou cooperando com o que Deus está fazendo na minha vida. Por isso eu sempre digo para vocês, queridos, é possível ser santo. Dá para vivermos em santidade, mas como se eu cometo erros? Peça perdão. Agora não fique na prática do pecado. O pecado não agrada a Deus, o pecado nos afasta de Deus. Agora, se cometemos erros, o que devemos fazer para que a santificação seja um processo? Pedir perdão imediatamente. E por fim, ela é sobrenatural porque nós devemos exercitar outros meios, como oração, o jejum, participar do batismo, da ceia, virmos à igreja, congregarmos. Por isso, ela é uma obra sobrenatural. Então, você e eu podemos fazer alguma coisa em relação a essa obra que Deus faz em nós? Sim ou não? Não senti firmeza. Sim ou não? Sim, podemos. Deus é o autor, Ele quem cuida do processo, Ele que está à frente do processo, mas eu tenho que cooperar com Ele. Eu tenho que fazer a minha parte. Você consegue entender isso? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, entreguei minha vida a Jesus e a partir de agora eu já sou salvo, não perco a salvação, então não preciso fazer mais nada. Aí vive uma vida medíocre como crente, como cristão, envergonhando às vezes o evangelho. Queridos, não é assim. O processo de santificação é para que Deus use você para que outras pessoas o busquem. Ele está falando com as pessoas, mas as pessoas às vezes não estão enxergando, não estão vendo. Mas quando você e eu falamos às pessoas, elas são acordadas. Elas são tocadas por Deus através da nossa vida. A segunda lição que eu quero deixar para vocês é que a santificação é uma obra que afeta o ser humano todo. Você pode repetir comigo? A santificação é uma obra que afeta o ser humano todo. Você lembra qual foi o texto que eu li agora há pouco? De 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Nós somos triconomistas, cremos que somos formados por três partes, corpo, alma e espírito. Corpo é essa parte que vocês estão vendo, que um dia vai se decompor. Você, se tocar, se você se olhar, você vai ver que isso, o corpo é que você está enxergando. Alma são as nossas emoções, os nossos desejos. E o espírito é a parte que tem o contato com Deus, que se relaciona com Deus. Às vezes as pessoas confundem e dizem que somos dicotomistas, por quê? Porque creem somente em alma e corpo, porque entende que alma e espírito é a mesma coisa. Mas não é o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós somos corpo, alma e espírito. Somos três partes. É que o espírito se manifesta através das nossas emoções. Quando que eu estou sentindo a presença, o que acontece comigo quando eu estou ali naquele êxtase, adorando, amando o Senhor, cantando para o Senhor? Eu às vezes choro, eu às vezes rio. Então, através das minhas emoções é que o Espírito se manifesta. Você consegue entender isso? Então, nós somos tocados no corpo, na alma e no espírito. Em Romanos 6:6 diz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. O que afeta no nosso corpo a santificação? Eu quero pedir que você abra em Romanos 6. Alguns textos nós vamos ler na palavra. Romanos 6. Vamos ler os versículos 12, 13 e 19. Capítulo 6 de Romanos, versículos 12, 13 e 19. Está escrito assim na palavra de Deus: não reine, portanto... Pode procurar. Alguém está procurando. Termine. Ache. Romanos fica no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Está ali. Tá bom? Romanos 6, 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E no 19 diz assim: falo como homens por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da malícia para a maldade, assim, presta atenção agora, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Nós podemos pecar com o nosso corpo? Sim ou não? Não deveríamos, mas fazemos. Muitas coisas nós fazemos com o nosso corpo que nós estamos pecando. Todos nós aqui estamos incluídos nisso. Mas o que Deus quer é a nossa santificação. A santificação afeta o corpo, nosso corpo precisa ser atingido por esse processo de santificação. A nossa alma precisa ser afetada pela santificação. A alma é a sede dos nossos desejos, vontades e paixões. A nossa alma, ela é afetada no entendimento. João 6,45 diz: está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Há um provérbio que diz que nós não devemos nos estribarmos do nosso próprio conhecimento, mas sim em Deus. Estribar vem de estribo, vem de caminhão. Quando você vai subir no caminhão, você pisa no estribo para subir na cabine. É o mesmo sentido. Eu me estribo no conhecimento de Deus. Eu não uso o meu conhecimento, e sim o conhecimento de Deus. É afetada na nossa vontade. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Também nas paixões, Gálatas 5:21 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência quer dizer desejo da carne. Também a nossa alma é afetada na consciência. Tito 1:15 diz: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A nossa mente precisa ser pura. E quem faz com que a nossa mente fique pura? A nossa mente, queridos, é como um computador. Alguém disse, eu não sou técnico em computador, mas alguém disse que o computador só devolve aquilo que a gente coloca nele. Ele não tem capacidade de alterar aquilo que você põe nele. Então, se você coloca lixo no computador, quando você vai pedir de volta, ele vai devolver para você o quê? Lixo. É a mesma coisa que acontece com a nossa mente. Se na nossa cabeça receber lixo, ela vai devolver lixo. Se ela receber violência, ela devolve violência. Por isso que a nossa mente tem que ser pura, queridos. Eu já contei para alguns aqui, quando iniciou-se o processo de conversão na minha vida, eu era totalmente mundano, aprontei tudo que vocês imaginarem na minha vida. Eu não gosto de contar vantagem ao contrário, entendeu? dizer que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas imagine a pior espécie de homem. Pergunte para a Dorcas que ela vai contar para vocês. E aí Deus faz um rebuliço da minha vida, instrumentalidade da minha esposa. Deus começou a tocar, foi transformando a minha vida. E eu lembro que um dia eu cheguei num momento crítico. Porque eu falei, Deus, eu gosto tanto, eu não, nem vou citar, porque eu tenho vergonha de dizer isso para vocês. Dizer, Deus, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E agora, se eu me tornar um crente, eu tenho que deixar todas essas coisas. Olha que ignorância do indivíduo. E aí, Deus falou comigo, eu estou dizendo para vocês, falou como eu estou falando para vocês. Ele falou assim, eu vou mudar as suas vontades. E eu esqueci disso. Esses dias, uns 4, 5 anos atrás, eu estou descendo a rampa do Hospital Evangelho. E as minhas vontades eram aquelas, e aquilo que eu não gostava era ir em hospital, ir em velório. Detestava em hospital ver gente ferida. Eu olhava alguém ferido, já desmaiava. Eu era um homem forte. Eu lembro que uma vez fui tirar uma cirurgiazinha, tirou um quisto aqui atrás, o médico começou a mexer, eu caí no braço do médico. Ele falou, meu Deus, você é desse tamanho? Mas eu não conseguia entrar em hospital, eu não conseguia ir em velórios, eu tinha medo, ao dormir eu colocava o lençol, eu morava no Rio de Janeiro, eu me lembro disso, eu botava o lençol até aqui na minha cabeça, ficava só a boca de fora, porque eu tinha medo do escuro, eu tinha medo de tudo, do desconhecido. E aí eu descendo a rampa do Hospital Evangélico, Deus novamente falou comigo, eu não disse a você que ia mudar as tuas vontades. A coisa que eu mais gosto é de UTI, em hospital. Velório, então, para mim, às 10 mais é comigo. Eu não sei explicar para vocês. Eu detestava isso. Agora, como é que eu gosto? Não é que eu gosto. Eu me sinto bem estar lá atendendo as pessoas, cuidando das pessoas. Se vocês perguntarem, tem gente da primeira igreja aí, muita gente da primeira igreja, a gente caminha junto porque foi em momentos críticos que a gente estava lá. E eu costumo dizer uma coisa, o verdadeiro pastor, por isso que eu sempre sigo isso, tá? Ele vai até a hora que enterra o corpo. Você pode ver que o pessoal vai até o momento que dá a palavra e vai embora. O pastor que é pastor vai lá até entregar o caixão dentro do túmulo. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de estar disponível para as pessoas, de ajudar as pessoas. Agora eu me pergunto como é que aconteceu isso, porque eu detestava isso. Então, muitas vezes, a gente fica com medo que esse processo de santificação nos agrida, que vamos perder algumas regalias, vamos perder algumas coisas que nós gostamos. De repente, meu querido e minha querida, o que você gosta não presta. Você talvez não tenha consciência, mas Deus sabe que aquilo não é bom para você e Ele vai mudar o teu gosto, você pode ter certeza disso. Mas você precisa se entregar a Ele, permitir que Ele faça a obra. A santificação, como dissemos, é a mão de Deus em nós. A santificação afeta o corpo, afeta a alma e afeta o espírito. 2 Coríntios 7, eu estou indo para o final. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. O nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito de Deus. Por isso a gente sempre fala, queridos, o temor de Deus, o respeito, a reverência. Eu fico triste muitas vezes, eu vejo que a gente não tem reverência nenhuma. Desculpa o exagero, mas pouca reverência nós temos. Chegamos à igreja como se estivéssemos chegando num estádio de futebol. Preciso ter reverência. Preciso ter temor de Deus. Não quero dizendo que a gente tem que ser pessoa séria, que não conversa, que não é isso. Às vezes eu vejo umas pessoas, vejo a coisa mais linda do mundo. As pessoas chegam, se ajoelham e começam a orar. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. A pessoa está entendendo que Deus está aqui nesse lugar com ela. E que ela vai receber do Senhor, porque ela está conversando com o Senhor. Queridos, nós precisamos ter mais ligação com o Senhor. Precisamos buscar mais isso do Senhor, para que isso seja uma ligação muito estreita com o Senhor. A terceira e última lição. A santificação é uma obra em que os crentes participam. Você pode repetir comigo? A santificação é uma obra em que os crentes participam. A participação dos crentes na obra da santificação se dá em duas partes, queridos. A mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem. E aí eu quero que você abra, por favor, se você puder, em Colossenses capítulo 3. E vou te mostrar como que é uma obra que nós participamos. Colossenses capítulo 3, versículos de 5 ao 10. Colossenses capítulo 3, versículos de 5 a 10. Preste bem atenção no tempo verbal que eu vou passar para vocês na primeira palavra. Ela diz assim, fazei. Qual é o tempo verbal dessa palavra fazei? As professoras de português aí me ajudem. É um imperativo. Quando é um imperativo, ele denota o quê? Ordem. Então, Paulo está escrevendo aos Colossenses dizendo o seguinte. Fazei, pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que, preste atenção agora, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, nós temos que fazer morrer para que nós sejamos despidos, nós temos que nos despir do velho homem. Versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós fazíamos campanha para arrecadar roupas. Aliás, todo ano a dona Alta faz lá na primeira igreja, ela arrecada roupas para levar para os índios da missão Kaiowá, lá em Dourados, no Mato Grosso. E uma vez nós tivemos o privilégio de acompanhar a ida desse caminhão cheio de roupas. E ao chegar lá, os índios, quando o caminhão chega, eles ficam ouriçados, porque ganham de tudo, né? Vai caminhão com leite, com feijão, com arroz, com roupas, com um monte de coisa. E aí que eu quero dizer para vocês algo que para mim não tem problema, mas essa é a característica deles. Os índios, eles usam uma roupa até ela acabar. E eles não lavam a roupa. Então a roupa fica com um cheirinho assim de antitrasandonte, sabe como é que é? Aí você vem, dá uma roupa nova para ele, o que que ele faz? Ele pega a roupa nova e coloca por cima da velha. O que que acontece? Daqui a pouquinho a roupa nova está cheirando mal. Estão entendendo? Eu tenho que fazer um teatro. Eu preciso despir do velho homem para ser revestido do novo homem. Não dá para eu ser revestido daquilo que está incorreto, daquilo que não é santo, daquilo que não busca a vontade de Deus. Uma vez eu ensinei isso para um discípulo meu, e aí numa situação eu agi mal. Perdi a calma, falei o que não devia. Ele falou, o velho João se manifestando. Falei, isso você percebeu, né, o cara? Que precisa perceber, você não percebe. Mas ele viu rapidamente que o velho João aflorou. O velho Carlos está aí dentro. O velho Erasmo está aí dentro, viu, querido? A velha Dorcas está aí dentro, não? O nosso eu está lá latente, queridos. Se Deus não controlar e se nós não nos rendermos ao Senhorio de Jesus, a gente vai fazer besteira o tempo todo, porque está lá. A nossa natureza mais está lá. O homem participa desta obra, queridos, porém ele não é um agente independente, como se uma parte coubesse a ele e outra a Deus. Deus realiza esta obra usando o homem como um ser relacional, esperando dele a cooperação com o Espírito Santo. E como isso acontece? Ele coopera nesta obra com o Espírito Santo, quando instruído pela sua palavra, o homem age de maneira dinâmica, evitando cair em armadilhas da vida e atendendo aos vários conselhos para um viver santo. O crente deve ser responsável no uso dos meios disponíveis para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Queridos, a santificação jamais deverá ser descrita como um processo meramente natural de desenvolvimento espiritual do ser humano. Nem tampouco deverá ser rebaixado ao nível de uma simples realização humana, como se faz em grande parte na teologia liberal moderna. Santificação significa que a ação do homem não exclui a ação de Deus. Deus quer trabalhar em nós e através de nós. Eu concluo dizendo que santidade significa viver uma vida diferente, viver perigosamente de forma não conformada. Jesus viveu uma vida não conformada. E essa vida que Jesus viveu, lhe deu alguns títulos: comilão, beberrão. Está escrito isso na Bíblia. Jesus estava no meio das pessoas e a sua santidade tocava as pessoas. É isso que nós precisamos, queridos, que essa santificação, que é um processo em nós, possa tocar outras pessoas, aqueles que estão próximos de nós, possam ver que temos algo diferente, algo que as pessoas queiram. Santidade é uma dádiva divina, é acima de tudo expressar a gloriosa vida que dá crédito ao nome de Jesus Cristo. Que o nosso Deus, rico em misericórdia e bondade, nos ensine a entrar nesse processo, se ainda não estamos, de santificação. Todos estamos, se cooperarmos com Deus. Ele quer. Faz bem a nós a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você, fazer uma oração, e todas as vezes que orar, saiba você que eu estou me incluindo na oração. O processo de santificação não é simples, não é fácil, mas ele é possível, e ele precisa ser sempre numa crescente, sempre para frente, nunca dando passo atrás. Por menor que seja, sempre à frente. Você não sente o mal quando você cai em uma situação que você pensou que já tinha vencido? Quando você faz algo que você diz: Deus, como que eu fiz de novo isso? Por que será que a gente se sente tão mal quando isso acontece? Porque nós estamos buscando, Deus está fazendo uma obra em nós, e quando o pecado, o erro, nos assola, nós somos incomodados, porque nós somos novas criaturas. Então temos que cooperar nessa obra maravilhosa de Deus na nossa vida. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa noite. Noite gloriosa, Senhor. Os céus se abriram. O céu desceu. Obrigado, Senhor, porque cada momento desse culto que nós prestamos ao Senhor fez bem ao nosso coração, e nós estamos entendendo o que fez bem ao Senhor, Pai. Porque houve de nossa parte, Pai, uma busca, Senhor, de fazer a Tua vontade nessa noite, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Obrigado pelas pessoas que foram inseridas no corpo de Cristo. Obrigado por aqueles que se renderam ao Senhorio de Jesus Cristo. Obrigado pela obra santa que o Senhor está fazendo nesse lugar. Obrigado pela comunhão que o Senhor tem nos dado, a alegria, Pai, a certeza, a fé de que o Senhor está nesse lugar e que o Senhor tem feito uma grande obra nesse lugar. Obrigado porque nós somos privilegiados, porque somos partícipes dessa obra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Por isso nós estamos alegres, Senhor. Obrigado porque eu creio que estamos numa caminhada rumo à perfeição, rumo à santificação, rumo, Senhor Deus, à santidade que lhe agrada, Senhor. Quando falharmos, Senhor, nos perdoe. Mas não deixe que fiquemos prostrados, que nós esmoreçamos, que caiamos e não nos levantemos. Que realmente, Pai, a cada dia, quando errarmos, nós possamos nos levantar e, olhando para o alto, podemos continuar essa caminhada. Pai, a Tua palavra nos mostrou nessa noite que a santificação é um desejo do Teu coração e é uma obra do Senhor em nossas vidas. De nós, o Senhor espera que nós cooperemos com essa grande obra. E é isso que nós Te pedimos, nos ensina a cooperar com o Senhor. Toca cada um de nós essa noite, para que tenhamos a consciência da necessidade de vivermos uma vida santa que agrade o Teu coração. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Uma semana debaixo da Tua graça, do Teu amor, do Teu poder. Que as decisões que temos que tomar nessa semana, que sejam inspiradas pelo Senhor, que não fiquemos em dúvida, será que faço, será que não faço? Que o Senhor nos mostre o caminho que devemos andar, Senhor. Pai, se há pessoas que não têm o que comer amanhã, que sejamos instrumentos para ajudar essas pessoas, Senhor. Se há pessoas aqui que não tem como voltar para casa, que o Senhor toque em um de nós para que possamos dar a carona. Que possamos expressar o nosso amor nas pequenas coisas. Possamos ser santos nas pequenas coisas, Senhor. Faz de nós, homens e mulheres, que busquem a santificação do Senhor, que nós realmente façamos a nossa parte nesse processo que é do Senhor. Obrigado por cada vida que aqui está. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e fazendo essa grande obra em nós. É o que nós te pedimos, agradecido, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Recebei a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino e a unção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Esteja sobre esse processo de santificação que você está e que eu estou, e esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém.